CBN, Alimentação em Foco, com Suelen Moura.
Estamos de volta e com a coluna Alimentação em Foco, Suelen Moura já está conectada aqui com a gente. Suelen, bom dia, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Hoje a gente fala sobre a mudança no critério do diagnóstico da obesidade. Que mudança é essa, Suelen? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente para passar uma informação tão importante agora que nós obtivemos nas últimas semanas. Então, essa notícia tem revolucionado um pouco a ciência, né? E toda a parte diagnóstica de investigação também da obesidade. Sabemos que é uma doença crônica que cresce no mundo inteiro. E essa nova classificação, ela veio após a discussão, através de um artigo que foi lançado recentemente na revista Lancet, que é uma das revistas de maior impacto científico no mundo. Então, trata-se de uma proposta, né, que foi elaborada por uma comissão internacional que propõe uma forma diferente de avaliar a obesidade. Na verdade, nós profissionais de saúde já utilizávamos o IMC com algumas ressalvas há alguns anos, né? Porque sabemos que o IMC, não, somente o IMC, que é o índice de massa corporal, em que nós avaliamos pelo peso, dados através do peso e da estatura, já se tornava um parâmetro muito limitado para a classificação da obesidade. Então, esse estudo veio, então, para reforçar a importância de nós utilizarmos outros critérios clínicos, além do IMC, para diagnosticar e classificar a obesidade. Então, essa discussão sobre o IMC é antiga, né? E há muito tempo se fala que o IMC, que é o índice de massa corporal, não pode ser usado de forma isoladamente e não é um bom parâmetro para avaliar o excesso de peso corporal. Então, além de peso elevado, nós precisamos também entender que outros critérios precisam ser levados em consideração, como o percentual de gordura, né, que é a capacidade de armazenamento que um determinado corpo possui, né, qual é o percentual, a quantidade de gordura que o organismo possui. E essa localização da gordura também é uma manifestação clínica importante que deve ser considerada. Então, esse novo estudo, ele propõe duas formas de avaliação, né? Esse novo documento propõe a classificação da obesidade em duas formas, que é a obesidade pré-clínica. Então, some o que nós chamávamos e classificávamos como sobrepeso. Então, obesidade, o que seria obesidade pré-clínica? Seria o indivíduo que possui um peso elevado, né, ainda avaliando através dos critérios do IMC, mais um método de avaliação da composição corporal, que pode ser ou a circunferência da cintura, que nos homens acima de 102, né, já é considerado uma circunferência alta, e nas mulheres acima de 88 centímetros. A relação cintura-quadril, que seria a perimetria da cintura, sim, e do quadril, em que nós fazemos uma relação, e se tiver acima de 0,9 nos homens e nas mulheres 0,85, já é classificado uma quantidade elevada de gordura nessas regiões. E o percentual de gordura sendo avaliado ou através das dobras cutâneas, que é uma avaliação clínica que inclusive os nutricionistas são habilitados para fazer, ou através de exame de bioimpedância, ou o DEXA, que também é um tipo de exame, inclusive padrão ouro, para avaliar essa composição. Então, nós temos agora, com essa nova classificação, a obesidade pré-clínica e a obesidade clínica, que seria o indivíduo com peso elevado, né, IMC elevado, percentual de gordura elevado, e atribuindo aí outras manifestações clínicas, que seriam doenças provenientes do excesso de peso. Então, um exemplo das doenças, por exemplo, a apneia, né, que é quando você tem um percentual de gordura elevado, principalmente, sim, na região superior, esse indivíduo, ele vai roncar, ele vai ter uma dificuldade, né, de respiração. A esteatose hepática, que é conhecida como a gordura no fígado. Então, nós temos essas duas formas de classificação. E por que que surgiu, então, toda essa discussão e por que que isso está sendo revolucionário? Porque essa nova classificação, de certa forma, ela visa principalmente fazer uma triagem de gravidade da obesidade. Então, essa classificação, ela não se limita apenas ao peso, mas ela coloca, inclusive, o indivíduo com sobrepeso como obesidade pré-clínica, né? Já gerando uma, sim, atenção aí das instituições de saúde. E essa avaliação de gravidade é muito importante para aqueles indivíduos que já estão em obesidade clínica, com peso elevado, percentual de gordura elevado e com manifestações clínicas provenientes desse ganho de peso, né, que eu dei o exemplo, que é a gordura no fígado, a apneia, a hipertensão, diabetes. Nós sabemos que são doenças que vêm, né, no combo obesidade. O intuito é que essas pessoas elas tenham um atendimento mais acelerado, né, mais rápido. E uma coisa muito importante de frisar é que alguns profissionais de saúde às vezes ignoram só o peso, né? A aferição do peso. Mas o estudo coloca como peso, a avaliação do peso, sim, nós devemos levar em consideração, só não podemos levar de forma isolada. E além disso, também direciona, né, o tratamento inclusivo da obesidade, ressaltando que não é culpa do indivíduo o fato dele ser obeso, né? Não é algo atrelado ao Sim. indivíduo porque é preguiçoso ou porque não busca tratamento. Não é. A obesidade é uma doença muito complexa e o estudo, inclusive, essa nova classificação reforça aí essa melhora, né? Inclusive com relação ao tratamento inclusivo, entendendo que todas as pessoas que têm excesso de adiposidade, excesso de gordura corporal, elas precisam buscar acompanhamento. Então, nós temos aí essas duas formas agora, né? Eu acredito que nos próximos meses aí vai ser falado muito isso para a população, né? De obesidade pré-clínica e obesidade clínica. E o que eu gostaria de reforçar é que, havendo obesidade, né? Havendo excesso de gordura corporal, mesmo que, por exemplo, o indivíduo não tenha exames alterados, né? Ainda, é muito importante buscar auxílio para tratar, porque a obesidade é uma doença crônica e sempre vem atrelado, quando não é buscado tratamento, sempre vai vir atrelado com outras questões clínicas que podem evoluir para outras doenças, inclusive doenças crônicas graves, né? Como diabetes, como hipertensão, câncer. Então, é muito importante frisar e trazer esse conteúdo aqui dessa nova classificação, que nós estamos aí bem, bem felizes aí com essa nova forma de encarar o tratamento da obesidade.
Perfeito. Realmente, doutora, muito importante, até porque analiso que cada paciente é um paciente, tem suas especificações. Inclusive, a obesidade é um tema que nunca sai, né, de linha, inclusive porque, segundo o OMS, a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que a gente tem que enfrentar. Em 2025, Exatamente. A estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade. Aqui na região norte, especificamente aqui no nosso estado, a gente tem um índice de 23,4% de pessoas com obesidade aqui em Rio Branco. Então, muito importante esse tema, entender, claro, as especificações. E a medicina avança cada dia, não é, doutora?
Cada dia, cada dia. Então, só um resuminho para a gente fechar, para frisar mais uma vez. Então, houve essa nova classificação que foi baseada nesse estudo da Lancet, que é uma revista super respeitada, né, em que a classificação da obesidade agora é obesidade pré-clínica e obesidade clínica. A pré-clínica é quando se tem um peso elevado, ainda considerando o IMC, porém, acrescentando outros métodos de avaliação dessa composição corporal, sendo a relação cintura-quadril ou a circunferência da cintura ou o percentual de gordura elevado. E a obesidade clínica, quando já se tem todos esses critérios, mais doenças associadas. Então, o que antes nós falávamos apenas como sobrepeso, hoje já é considerado uma obesidade pré-clínica. Então, merece a atenção dos indivíduos, né? Então, é bem importante a gente ressaltar que se você tem excesso de peso, se você tem histórico familiar, você que está ouvindo, busque tratamento, né? Nós precisamos cuidar muito das nossas crianças, né? Inclusive, na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, com a questão da volta às aulas, né? Como que nós podemos lidar melhor com a alimentação da família, inclusive pensando nas crianças, né? Porque as crianças são o nosso futuro, então nós sabemos que a obesidade tem crescido, inclusive, nas crianças. Então, para fechar, essa nova classificação, ela traz também 13 critérios de avaliação para as crianças. Então, inclui criança também, tá? Nessa nova avaliação. Então, além dos critérios para adultos, nós temos também, eles divulgaram também 13 critérios para avaliar essa obesidade pré-clínica nas crianças. Então, muita saúde para nós aí 2025, vamos nos cuidar, né? Vamos prevenir, vamos, se você já tem aí histórico familiar, se cuide. Porque o excesso de peso, ele sempre vai vir atrelado com algumas questões metabólicas que no futuro, se não tratadas, né, no tempo adequado, no futuro pode trazer muito prejuízo à saúde.
Perfeito. E para melhorar ainda mais, ficar ligado toda segunda-feira na coluna Alimentação em Foco, doutora Suelen, toda segunda traz dicas, fala sobre alimentação, fala coisas importantes para a gente entender sobre como lidar com a nossa alimentação, que não é algo de restritivo, que sempre quando falam de dieta, pensam numa restrição, mas não é, se alimentar bem, mas se alimentar, claro, melhor e com saúde. Doutora, muito obrigada.
Obrigada e uma excelente semana para nós. Um abraço.